8:15 agora.
Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, com o primeiro vestibular de medicina da Faculdade Paraíso ocorrido nesse domingo, em breve teremos 50 jovens do país inteiro que iniciarão a sua formação médica na primeira turma da Faculdade Paraíso, a FAP, Faculdade de Medicina de Araripina. E para essa faculdade se tornar realidade aqui em nossa região, né, passou aí por um processo bastante difícil, né? Porque não é todo mundo que consegue, né, a habilitação de uma faculdade de medicina, não. E Araripina conseguiu, né? Na época, o ministro da educação era o pernambucano Mendonça Filho, que eu agora tenho o prazer de conversar. Estou com o Mendonça Filho, ex-ministro da educação e também ex-governador de Pernambuco. Ministro, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui.
Beto, obrigado aí pela oportunidade, os ouvintes da Arari FM, quero dar um bom dia a todos e dizer da minha alegria de poder estar falando na manhã de hoje para Araripina e para todo o sertão do Araripe pernambucano.
Muito bem, ministro, essa faculdade de medicina realmente é um momento histórico aqui para toda a região, né? Tem muita gente que até duvidava que isso fosse acontecer, mas devido aí ao esforço dos políticos aqui da região e principalmente do senhor como ministro da educação, isso se tornou realidade. E a doutora Socorro, que é ex-deputada estadual e é a primeira dama aqui de Araripina, ela reconheceu isso, né? O seu empenho como ministro da educação na época para que esse sonho se tornasse realidade. E se tornou realidade, né? No último domingo, ministro Mendonça, tivemos aí o primeiro vestibular e que venham 50 e mais 50 e mais 50 alunos aí para se tornar médico, que o Brasil precisa, né, Mendoncinha?
É isso mesmo, Roberto. Eu fico muito feliz de ser mais ou menos a pessoa que vai plantar uma árvore, né? Uma fruteira. Muitas vezes, quando você planta, faz aquele plantio, algumas pessoas no seu entorno ficam se perguntando, será que ela vai crescer, florescer, dar frutos, né? Ou seja, dar resultados ou não. E a situação, eu posso fazer uma analogia, uma reprodução de uma coisa muito parecida. Quando eu assumi o Ministério da Educação, existiam dois editais para autorização de faculdades de medicina em todo o país, paralisados. E eu decidi retomar. Negociamos com o Tribunal de Contas da União e no edital específico que atendeu a Araripina, a gente pôde levar adiante o processo todo referendado pelo TCU, priorizando a interiorização da educação de medicina no Brasil e em Pernambuco. Para você ter uma ideia, até então só tinha uma única faculdade de medicina Caruaru, que era de Petrolina e Caruaru. E a gente teve a oportunidade de abrir oportunidades para além de Caruaru, expandir também outras faculdades, como a de Arco Verde, né, hoje funciona. No caso, existia sim uma faculdade de medicina já criada no âmbito da Universidade Estadual de Pernambuco. E também levamos uma faculdade de medicina para a cidade de Goiânia, aqui na região norte, da mais norte da capital. Então, Araripina se beneficiou disso, com articulação que exigiu muita habilidade, muito trabalho, muita determinação. Recebi várias vezes no meu gabinete, então, prefeito, e é hoje prefeito Raimundo Pimentel, lideranças políticas da região, como é o caso do vice-prefeito Világio, também preocupado com a oferta de cursos de nível superior em Araripina, a própria, então, deputada Socorro, e sempre deputada Socorro Pimentel, que eu tenho um carinho muito especial por ela. Quero aqui agradecer ao vivo a sua menção, a sua referência ao meu nome na entrevista de ontem. Eu fico muito feliz e até certo ponto orgulhoso de poder ter levado esse sonho para Araripina, né? Vocês sabem, e você em especial, Roberto, que eu estive aí no lançamento da faculdade, em vários atos, alguns atos, inclusive, para liberar recursos para a educação básica, quadras cobertas, creches, escolas que contaram com recursos provenientes do Ministério da Educação. Muitas dessas estavam paralisadas à época, a gente retomou, renegociou, apoiou o prefeito Raimundo nessas prioridades, e aquele que era o maior sonho de Araripina virou realidade, que era justamente o sonho de ter uma faculdade que pudesse trazer estudantes de todo o país, abrigar e incorporar e gerar oportunidade para o estudante local de Araripina e do sertão do Araripe. E hoje ela está aí funcionando com seu vestibular iniciado, gerando empregos, né? Atendendo a população, porque toda a faculdade de medicina, para você capacitar, treinar, qualificar um médico e preparar ele para vida profissional, ela precisa também de um hospital escola conjugado, ambulatório, serviços de saúde. Então, vai melhorar também a saúde, o atendimento à saúde da população de Araripina e da região, além de dinamizar o comércio e o setor de serviço. Então, muitos empregos serão gerados, quer dizer, a pequena pensão, o pequeno hotel, o pequeno comércio, a atividade de locação e de construção civil para pessoas que vão morar durante o período que estão estudando aí, familiares. Então, vai criar outro dinamismo econômico para Araripina, gerando empregos no comércio e em várias outras atividades econômicas relacionadas aos serviços de saúde em Araripina. Então, está de parabéns ao prefeito Raimundo, está de parabéns à minha amiga deputada Socorro e todos que se engajaram, se mobilizaram, o vice-prefeito do Vilásio, quero mandar um abraço fraterno, que inclusive é meu companheiro de partido, Democratas, né? Fernando Filho também atuou à época e pleiteava essa faculdade, deputado federal. Então eu alargo. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, na vida, que eu sempre fui política, alargando, ampliando, e é dessa maneira que eu quero levar meu abraço de alegria à Rádio Arari, a você, Roberta, a todos os ouvintes, e especialmente de Araripina. E de breve, se Deus quiser, vou ter a oportunidade de visitar a obra já pronta, concluída, em operação e funcionamento.
E o senhor pode ter certeza que enquanto a gente estiver aqui tendo voz, a gente vai estar reconhecendo esse trabalho que foi realizado pelo senhor à frente aí do Ministério da Educação, né? Principalmente com relação aqui à nossa região. E ainda melhor do que tudo isso ainda, viu, ministro Mendonça Filho, é que essa faculdade, ela não é apenas mais uma faculdade, o senhor vai conhecer aqui, as instalações, ela é uma das mais modernas e estruturadas faculdades de medicina do país, e ela vai ser importante também aqui para a nossa região. Só para o senhor ter uma ideia, no ano passado, no mês de abril, no início da pandemia, nós não tínhamos nenhum leito de UTI aqui no Hospital de Maternidade de Santa Maria. E hoje nós já estamos com 50 leitos de UTI e mais 60 de enfermaria. Quer dizer, esse curso realmente será muito bem-vindo aqui para a região, né, ministro?
Muito, muito bem-vindo. É o que eu falei há pouco. Às vezes as pessoas pensam, não, a faculdade de medicina, meu filho não vai estudar nela, então não estou muito preocupado. Mas são os efeitos laterais, colaterais, como se diz, né? Os efeitos derivados, as consequências que geram um empreendimento educacional como esse, né? É no campo dos serviços médicos, como você bem mencionou, ambulatório, estrutura de saúde, tudo moderno, tudo novo. É no campo da alta complexidade, quando você fala em UTI, poucas cidades de Pernambuco têm condição de funcionamento de uma UTI num hospital municipal ou numa unidade de saúde, então a Araripina terá isso. E isso melhora o atendimento à população, além, evidentemente, do benefício para o comércio, para os serviços relacionados a todo mundo que vai atender a demanda dos estudantes, dos familiares dos estudantes, da atividade econômica gerada pelo funcionamento da faculdade. E eu realmente, Roberto, fiquei muito impressionado. Eu já tinha recebido algumas notícias de A Vilagem, de prefeito, matérias e inclusive material da própria faculdade, Paraíso, e fiquei impressionado com a qualidade dela, né? os filmes institucionais, os filmes que divulgam a faculdade são maravilhosos e retratam essa realidade, laboratórios, uma estrutura de estudo, de educação de primeiro mundo. Eu diria que eu que conheço boa parte do Brasil em termos educacionais e de faculdades, inclusive de medicina, diria que poucas têm a estrutura e a infraestrutura que tem hoje a faculdade Paraíso em Araripina. Até que no Recife, muitas das boas faculdades que funcionam aqui não têm a estrutura tão qualificada como a de Araripina. Então, está de parabéns à população, está de parabéns os empreendedores, né, que investiram, acreditaram nessa missão, nessa tarefa, e eu fico feliz de poder ter liderado esse processo para tirar do papel essa faculdade, que é uma bênção, né, que é uma coisa maravilhosa. E numa época de pandemia, que o povo hoje está preocupado com o coronavírus, com essa doença terrível, evidentemente, quando a Araripina dá um upgrade, melhora a sua condição de atendimento de saúde, fica ainda mais confortável, mesmo numa pandemia.
Com certeza. Nós estamos conversando com o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, ex-governador de Pernambuco. Vamos voltar a falar um pouquinho de educação, Mendonça, porque eu me lembro bem, quando o senhor esteve aqui em uma visita à Araripina, eu fiz essa pergunta para o senhor, o desafio que o senhor enfrentou na época, quando começou aí o seu trabalho à frente do Ministério, pegando aí as universidades, algumas invadidas, outras ocupadas, as instalações pinchadas, ninguém queria estudar, tinha notícia até de plantio de maconha dentro das universidades, e o senhor aos pouquinhos foi ajeitando, aí eu queria perguntar o seguinte agora, qual é a opinião, o que é que o senhor acha da atual gestão, né, do Ministério da Educação hoje, né, através do ministro Milton Ribeiro, e os desafios que ele está enfrentando aí em fazer educação em meio a essa pandemia?
Bom, Roberto, eu não quero fazer uma avaliação específica do ministro Milton, até ele comigo, ele sempre tem sido uma pessoa distinta, né? Mas, assim, o fato é que depois que nós saímos do Ministério da Educação, o dinamismo, o ritmo do ministério não é o mesmo. Isso eu estou falando não é porque eu queira fazer uma referência positiva ao meu trabalho como ministro da Educação, não. É uma avaliação isenta. Prefeitos, vice-prefeitos, técnicos e profissionais vinculados à educação, professores, educadores, sentem isso no dia a dia, né? Até a liberação de recursos para creches, escolas, como eu fiz aí, liberei cerca de 15 milhões de reais para a Araripina, como eu citei há pouco, na gestão do prefeito Raimundo Pimentel, sofreu uma interrupção, muitas obras paralisaram, não tiveram o ritmo de continuidade que tinha no passado, porque, infelizmente, a prioridade do FNDE, que é o órgão do MEC, que faz essa interface com os municípios na liberação de recursos, não é a mesma, nunca foi a mesma. Então, realmente, a gente tem uma realidade distinta. E o mesmo pode se dizer também no campo da educação superior. A gente pôde expandir bastante a educação superior do Brasil. Algumas vezes via autorização para o setor privado atuar, como é o caso aí de faculdades privadas, e eu cito o exemplo específico da Faculdade Paraíso, em Araripina, outras vezes em campo público, como é o caso de Salgueiro, que eu levei o campus da Universidade Federal do Vale de São Francisco para Salgueiro. Poderia mencionar também outras ações de expansão de campos já existentes, como em Garanhuns, em Serra Talhada, que foram expandidos, e na área da educação técnica. Eu lembro, Roberto, que eu estive também, quando eu visitei Araripina a última vez, como ministro da Educação, eu estive em Oricuri. Em Oricuri a gente retomou as obras para ampliação do campus de Oricuri do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. E é um grande instituto, atende Petrolina e o Sertão do Araripe, e do Sertão do Araripe a base do IF Sertão é Oricuri, que recebeu investimentos também de peso da minha gestão como ministro da Educação. Então a gente atuou desde a educação básica, e aí passando por ensino infantil, educação infantil com creches, pré-escolas, até faculdades e cursos de pós-graduação, para que a gente possa dar interesse, completude e ter condições de atender a todas as demandas da educação, que é o caminho para a transformação verdadeira da realidade do nosso querido Brasil. Então, hoje, eu acho que a coisa está meio devagar, sem sintonia, e poderia estar bem melhor se valorizasse ainda mais os profissionais que atuam na área da educação.
Muito bem. Vamos falar um pouquinho de política, Mendocinha, porque está se aproximando aí, 2022 já está batendo na porta aí, né? O PSB junto com o PT já estão aí há mais de 16 anos no poder aqui em Pernambuco. Como é que o senhor analisa a situação, essa frente da oposição, surgindo aí nomes como o do prefeito lá de Petrolina, né, Miguel Coelho, que é filho do senador Fernando Bezerra, tem outros nomes surgindo, o senhor também está dentro aí desse jogo. Como é que o senhor analisa a atual situação hoje do governo de Pernambuco, se o governo está agindo bem aí nessa pandemia, o prefeito aí do Recife, qual o senhor concorreu com ele está atendendo às expectativas, qual o balanço que o senhor faz hoje de Pernambuco na política?
Bom, Roberto, eu acho assim, é cedo você fazer uma avaliação do prefeito do Recife, são pouco mais de 100 dias de gestão, né? Focado especificamente na questão da vacinação, que sequer é uma ação local, municipal. Ele executa a política nacional de vacinação, que é liderada a partir do Ministério da Saúde, ou seja, do governo federal. Houve até muita crítica com relação ao balanceio entre atendimento da capital e o interior. Eu não quero entrar nessa discussão. E antes dele, protagonizei um embate muito forte com o ex-prefeito Geraldo Júlio sobre desvios ou denúncias de desvios envolvendo recursos de combate à pandemia do coronavírus no Recife, né? Equipamentos, luvas superfaturadas, respiradores testados em porcos, enfim, muita coisa errada que foi, infelizmente, apurada durante a pandemia e que a gente sabe que precisa seguir na apuração para buscar aqueles que estão, diria, envolvidos com essas ilegalidades. No caso do Estado, a política pernambucana, no meu modo de ver, em 2022, terá mais uma oportunidade de fazer uma guinada, uma mudança importante. Tem o nome aí de Miguel Coelho, que é um grande e importante prefeito do Sertão, em Petrolina, competente, sério, trabalhador e jovem. Tem o nome de Anderson Ferreira, que é prefeito de Jaboatão dos Guararapes, também saindo muito bem como prefeito dessa importante cidade, é a segunda cidade em tamanho do estado, em população, depois do Recife. E tem o nome de Raquel Lira, que é prefeita de Caruaru, que também está saindo excepcionalmente bem como prefeita. São três grandes nomes, pelo menos os que estão postos até aqui, para a gente escolher um bom nome. O PSB já governa Pernambuco há 16 anos. Eles são, eu tenho que reconhecer, competentes para ganhar a eleição e para botar a máquina para funcionar, para botar a máquina para moer, como diz o popular. Chega em véspera de eleição, tem muita gente insatisfeita com o PSB, mas a máquina vem no triturador e passa por cima de tudo e ele termina levando, como aconteceu em 2018, com a eleição que eu disputei para o Senado e perdi por pouco mais de 1%, e Armando era o nosso candidato ao governo. Então, essa é a tônica. Então, a gente precisa encontrar aí um caminho para buscar, naturalmente, uma alternativa para tirar esse pessoal do PSB. Já deram o que tinha de dar, é tempo de mudar, eu acho que Pernambuco não aguenta mais, uma família que manda, desmanda, faz o que quer no Estado, como se porventura Pernambuco fosse proprietária da família Campos, e eu acho que a gente precisa também respirar outros ares. Eu vou trabalhar por isso. Meu projeto em 2022 é ser candidato a deputado federal. Eu estou trabalhando por isso e, evidentemente, o que eu puder merecer de respeito e de atenção por parte da população, terei aí uma votação que me fará chegar ao Congresso Nacional, onde eu sempre, com muita seriedade, com muito compromisso e com muito respeito ao povo pernambucano.
Pronto, e só para encerrar, o senhor citou agora há pouco, e eu trouxe até essa informação no início aí do programa, a criação de uma CPI lá no Senado, e eu citei essa questão lá da Prefeitura do Recife, justamente na compra de equipamentos, respirador para. Eu chamei até de bacuri, não chamei nem de porco, não, mas é tudo a mesma coisa. E também do consórcio do Nordeste, né, dos governadores aqui do Nordeste, que fizeram uma compra aí de respirador de 300 respiradores, até hoje não receberam esses respiradores e também ninguém sabe para onde é que foi esse dinheiro, né? É sobre a CPI, Mendoncinha, o senhor acha que deve ficar só no âmbito lá para investigar a atuação do governo federal ou também tem que partir para cima dos governadores e prefeitos?
Sinceramente, Roberto, eu não vejo caminho que não seja você ampliar o leque da CPI, né? Se porventura a CPI está autorizada e o Supremo Tribunal Federal mandou ela ser instalada, eu acho que o momento não seria o mais adequado, porque a gente está no, talvez, no momento mais crítico de enfrentamento da crise do coronavírus, da pandemia, mas se essa é a decisão, tem que apurar tudo. Não pode ser seletivo, só apurar aquilo que foi conduzido de forma errada pelo governo federal. Tem que apurar também estados e municípios. Você citou muito bem aí o exemplo do Recife, que é um dos piores do Brasil, talvez o pior do Brasil. Desvio de recursos para aquisição de luvas, kits de intubação, todo tipo de coisa. Leitos hospitalares com hospitais de campanha, realmente uma coisa horrorosa. E até a aquisição de respiradores testados em porcos, que foi amplamente divulgado pela mídia local e até nacional, que é o programa de Siqueira apareceu. Então, eu acho sinceramente que a gente precisa apurar tudo isso. Se essa CPI vier a funcionar, que eu espero que funcione, já que ela está já autorizada, ela apure tudo, tanto no âmbito local, municipal e estadual, como no âmbito nacional.
Verdade. Bom, eu quero aqui agradecer, né, pela disponibilidade, o ex-ministro, ex-governador de Pernambuco, Mendonça Filho, e mais uma vez, Mendonça, parabenizar e agradecer em nome aqui do povo de Araripina pela sua atuação em frente, quando estava à frente, né, do Ministério da Educação, e essa faculdade aqui de medicina tem também um tiquim do senhor aqui plantado em nossa cidade. Muito obrigado, viu?
Obrigado, Roberto. Um abraço grande para você. Bom dia. Um abraço para os ouvintes da Rádio Arari. Mais uma vez, meus cumprimentos aí, meu agradecimento ao prefeito Raimundo Pimentel. Sucesso para ele, liderando essa importante cidade. Abraço fraterno e amigo para sempre deputada Socorro Pimentel, que é uma grande figura. Agradecendo a menção, os elogios, as referências a meu respeito. E o nosso vice-prefeito Evilásio, que é uma figura que levanta a bandeira dos democratas e eu tenho também carinho muito, muito, muito grande. Então, a todos aí de Araripina e a história de homens públicos assim, notáveis, como Zé Ramos, eu fico aqui muito feliz de poder participar desse programa e celebrar essa conquista maravilhosa para Araripina e para todo o sertão do Araripe, e transbordando até para o Ceará, né, para o Piauí, porque a gente fala muito de Pernambuco, mas uma faculdade como essa ela vai ter influência regional, Ceará, Piauí e Pernambuco, evidentemente, é a maior delas. Tudo isso vai se beneficiar e trazer mais desenvolvimento para Araripina. Parabéns, bom dia, saúde para todo mundo, que Deus abençoe vocês.
Amém. Saúde aí, Mendonça Filho, ex-ministro da Educação e ex-governador de Pernambuco aqui no Araripino, gente. Agora 8:39, intervalo aqui na Arari, Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.